Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações e o Espírito Santo, ele com poder possa operar em nós as disposições favoráveis para este dia. Que os nossos corações sejam dilatados e possam receber toda a instrução que o Senhor haverá de nos dar. Amém. A palavra da exortação desse dia, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, ela nos diz que toda ministração deve ser feita de maneira temperada. A vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que significa uma palavra temperada com sal? Porque a palavra de Deus, ela pode ser anunciada de diversas maneiras. Basta que nós venhamos até a tribuna, escolhemos um texto, uma passagem, fazemos a leitura e comentamos alguns aspectos da palavra. Mas este comentário, ele pode ser um comentário insosso. Ele pode ser uma comida sem tempero. Significa que a palavra, para ela cumprir com o papel da anunciação segundo a vontade de Deus, ela precisa ser temperada. Que tempero? O que é o sal? Esta palavra, ela precisa dar um sentido verdadeiro à nossa vida, irmãos. A palavra de Deus precisa ser capaz de tirar a nós das convenções meramente humanas, para nos dar um sentido espiritual. Ela precisa nos tirar da condição temporal e nos elevar até a condição eterna. Ou seja, a ministração, ela precisa mexer dentro de nós a ponto de nos fazer pessoas diferentes das pessoas que estão nas ruas, embora elas também tenham um tipo de fé. Embora elas possam ir uma vez por semana à igreja ou mais vezes e ouvir uma palavra que não modifica o sentido da sua vida nem a maneira como ela vê as coisas. O tempero é o sentido que nós damos à palavra que nós ministramos. Se falamos das coisas temporais, se tratamos na igreja apenas das coisas desse mundo, então a comida que estamos recebendo na igreja, ela não tem gosto. Já experimentou a comida sem sal? O que é que reclamam os que estão recuperando a sua saúde depois de uma enfermidade? É muito desagradável comer comida sem sal. E quem está se recuperando precisa tomar uma sopinha, não é mesmo? E não pode ser salgada. Uma vida sem tempero é uma vida medíocre. E nós estamos hoje no mundo Nós estamos vendo que as pessoas, elas vivem uma vida dominada pela mediocridade. As suas alegrias são alegrias insanas. Buscam coisas que não têm sentido verdadeiro, eterno. As suas alegrias são alegrias passageiras, fugazes. Os seus tesouros, os ladrões roubam, a traça corrói. As pessoas, na verdade, são pobres e não sabem, porque estão enganadas pelo mundo. Mas virá o dia em que estas pessoas vão descobrir que os seus tesouros são podres, as suas alegrias são choro e ranger de dentes. E nesse dia, essas pessoas vão se lembrar da palavra do pregador. Não da minha palavra. Daqueles que, em nome de Jesus, em todas as igrejas cristãs, anunciam a palavra de Deus. Para mostrar aos homens que a vida não é uma experiência de brincadeira, não. Cabe a nós que anunciamos, que comentamos a palavra de Deus, sempre falar deste Deus no sentido eterno. A palavra anunciada, ela precisa provocar em nós angústias internas, porque ela sempre mostra a nossa postura equivocada. A palavra anunciada na igreja, ela precisa nos entristecer. Este é o primeiro passo. Nós viemos na igreja para penitência, irmãos. Nós vamos nos alegrar, mas depois, quando nós estivermos encerrando a assembleia, é que o Espírito Santo vai nos restaurar, mas primeiro ele precisa apontar em nós as coisas que devem ser modificadas. Isso é tempero, isso é sentido diferente. Lá fora, nossa vida tem que ser diferente da vida dos homens mundanos, porque senão não seremos separados. Ora, se eu vou aonde vai o homem mundano? Se eu bebo a bebida que o homem mundano bebe, se eu como a comida que o homem mundano come, se eu vejo os mesmos filmes que o homem mundano vê, os bares, os locais onde eu frequento, as roupas que o homem mundano usa, eu também uso. Se eu uso uma joia que o homem mundano usa, que a mulher mundana usa, não adianta que eu venha à igreja, não adianta que eu me coloque de joelhos, não adianta que eu faça ofertas na igreja, que eu pague dízimos, que eu faça promessa, que eu me crucifique, que eu me espanque, que eu bata em mim mesmo, não adianta nada disso, irmãos, o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer que você, como homem, como mulher, seja separado, separado, separado do mundo. Você é santo, você foi tirado do mundo. Ou não foi? Não foi? Não foi? Está olhando para mim e não foi tirado do mundo? Está me ouvindo e não foi tirado do mundo? Não foi salvo. Não recebeu o batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela precisa de ser temperada com sal, quer dizer, tem que ser uma coisa, uma experiência que nos dá alegria, uma experiência de dificuldades, porque temos que enfrentar a nós mesmos, as nossas dificuldades pessoais, as nossas manias, os nossos costumes, o excesso de amor próprio que nós temos, que nos torna egoístas. A palavra, ela é como uma espada que penetra a profundidade da alma, que nos faz discernir o bem e o mal. Irmãos, isso chama-se lavagem. Sabe o que é isso? Lavagem! A gente vai na igreja para a palavra lavar a gente da porcaria, da sujeira que vem da rua, dos costumes do mundo. Entramos na igreja para ser lavado. Você, quando entra lá para tomar banho, você olha assim, a água começa a cair, aquela imundice que está no seu corpo. Você começa a se lavar, daí a pouco o corpo vai ficando mais bonitinho. Aquele cheirinho que você tinha já vai saindo ali na água e tal. E no final do banho você está limpo, pode pôr uma roupa, você sente aquele bem-estar. É assim que acontece dentro da casa do Senhor, na igreja. A pregação tem o papel de lavar, tirar a sujeira do seu corpo. Não só, não é do seu corpo físico, essa sujeira não tem problema. Essa sujeira lava facilmente, a gente passa sabão, sai. O problema é a sujeira da alma. Essa o sabão não limpa, irmãos. É só a água da palavra da vida que limpa. Aquela água que o Senhor disse, olha, eu tenho. Se você beber, nunca mais terá sede. Ou você se deixa lavar. Lembra de Pedro? Quero lavar seus pés. Não, não vai fazer isso. Bom, se não lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino. Ah, então, Senhor, lava tudo. Lembra-se disso, irmãos? Lavar. É preciso deixar que a palavra de Deus, todas as semanas, lave a sua alma. Ela é um agente purificador do nosso mundo mental, do nosso mundo espiritual. Ela limpa a vida. Tomamos banho todo dia para lavar o corpo. Acho que todo mundo aqui toma banho todo dia, não é mesmo? Vamos fazer uma experiência, não tome banho hoje, pronto. Amanhã veja como você se levanta. Aguenta firme, de manhã passa um perfuminho, tal, tal. Dá uma disfarçada, troca de roupa, mas não toma banho. Da manhã para depois também não. E assim faça sucessivamente até sexta-feira, sábado. Não tome banho. Domingo pela manhã, venha na igreja. Por favor, fique lá na varanda. Não entre aqui, por favor. Aí eu vou perguntar para você, mas por que você está com esse cheirinho horrível? Você vai dizer, pastor, estou sujo, não tomei banho. Pois a palavra de Deus, ela precisa te lavar, porque senão você vai se sujando, se sujando, se sujando, e você fica insuportável. Deixa a palavra te lavar, para que você, todas as semanas, o ideal seria que tomássemos banho todos os dias com a palavra, mas pedir ao crente para vir todos os dias na igreja é o fim. Nós crentes, irmãos, cristãos, nós somos folgados na fé. Os judeus são melhores que nós. Os muçulmanos, melhores. Diariamente eles oram todos os dias, com regularidade, virado para Meca. Carregam até um tapetinho escondido ali na bolsa, para que chegando a hora, eles se recolhem no lugar em secreto, colocam o tapetinho, tira da bolsa uma bússola, olha onde é que está Meca, Meca está para cá, ele põe o tapetinho dele, se ajoelha e ora ao Senhor, conversa com o Senhor 3 vezes no dia. Você vem na igreja 1 vez por semana, fica aqui na igreja 1 hora escutando o pastor falar, e quando chega no final da 1 hora, quer sair correndo, ah, o pastor não acaba, a exortação hoje foi muito comprida, ih, tem estudo. Irmãos, 1 vez por semana. Olha, eu não sou adventista não, mas acho que vou começar a praticar o sábado, a observância do sábado. Acho que por necessidade, irmãos. Não é possível uma coisa dessa. Então, por favor, pelo menos 1 vez na semana, venha à igreja para que a água da vida possa lavar a tua alma e você ficar em condições de sobrevivência. Não é limpo não, hein? Condições de sobrevivência. Amém? Irmãos, Nós lemos os documentos do Antigo Testamento para encontrar nele Cristo. E do Novo Testamento, para nós tratarmos dos problemas da igreja. Bom seria que a gente fosse na igreja, ver os irmãos, fazer uma ofertinha, cantar um louvorzinho, uns 15 minutos de palavra. 15 é bom, né? E depois vamos embora, legal, para casa, acender a churrasqueira, fazer um churrasquinho e tudo mais. E vamos voando, como diz o Salmo. Mas aqui nessa igreja não dá. Nós queremos que você saiba o que é a igreja de Cristo. Quais são os problemas da igreja de Cristo? E como nós devemos resolver os problemas da igreja de Cristo? Porque a igreja somos nós. De uma vez por todas, nós precisamos saber que isso não é um lugar onde nós vamos apenas fazer culto a Deus. Deus não precisa do nosso culto. Não precisa absolutamente do nosso louvor, da nossa oferta. Todas essas coisas devem ser consequência de um estado de espírito, de uma mudança que a palavra de Deus fez em mim. Mas nós não vamos à igreja para isso. Nós vamos à igreja tomar consciência de quem nós somos, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. O que é o bem, o que é o mal, o que é certo e o que é errado. É isso que nós vamos fazer na igreja de Cristo. E ele nem te obriga, hein? Se quiseres me seguir, toma a tua cruz. Não há obrigação. Se você quiser seguir pelos caminhos tortuosos dessa vida, fique à vontade, meu filho. A única verdade que eu posso te anunciar, que você não pode negar se você não quiser Jesus, é que você vai morrer. Da morte você não escapa. E depois dela nós vamos conversar. Nas cartas do apóstolo Paulo, que são documentos que ele escreveu à igreja do seu tempo, e que foram ajuntadas a outros documentos apostólicos, que se tornaram para nós o Novo Testamento, nós vemos uma igreja aonde se ajuntou tudo aquilo que não era bom para a igreja. Essa igreja deu muito trabalho a Paulo. É a igreja de Corinto. Corinto. Vamos à primeira carta. Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Os irmãos que estão nos ouvindo em outras cidades, por favor, me acompanhem. 1 Coríntios, capítulo 6. A interpretação que nós vamos dar aqui aos escritos é o que nós chamamos de alegoria. Ou seja, nós pegamos os ensinamentos daquele tempo e trazemos para os nossos dias. Não temos nada contra quem interpreta diferente, mas nos damos o direito de interpretar segundo o nosso ponto de vista. Este capítulo 6, ele trata de dois assuntos importantes. Primeiro, situações de desentendimento dentro da igreja. Segundo, prostituição. Pessoas que se prostituem mesmo, que vendem o seu corpo, que fazem do seu corpo um negócio. Lá em Corinto havia muita prostituição. Dizem alguns estudiosos que esse nome Corinto era o nome de uma posição do ato sexual. A cidade, ela fervilhava de atividades intelectuais e de prostituição, de todo tipo e nível. Para quem lê de maneira cuidadosa as cartas que ele escreveu, as duas cartas à igreja de Corinto, dá para a gente perceber nas entrelinhas os graves problemas que havia dentro da igreja. Nós não temos esse tipo de problema aqui, mas temos outros que são semelhantes e que precisamos tratar de maneira adequada. E qual que é a orientação da igreja cristã? É aquela que o irmão José disse para fazer? Não. A orientação para a igreja está no Novo Testamento, nas cartas apostólicas. Havia lá entre eles algumas questões que gerava desentendimento entre os irmãos. O que eles faziam? Em vez de resolver os problemas dentro da comunidade, eles procuravam a justiça. E Paulo ficava indignado, ele dizia: será que esta comunidade não é madura o suficiente para resolver os seus próprios problemas? Era comum entre os judeus, na sinagoga e nas comunidades do tempo de Paulo, que eles mesmos, fundamentados na orientação que havia no Velho Testamento, eles resolvessem as suas dificuldades. A igreja, em todos os tempos, ela é uma união de irmãos. Ela precisa ser uma comunidade. Ela precisa ser vista como uma família, como um corpo dotado de membros. E cada um de nós somos membros deste corpo, que é o corpo de Cristo. E não estamos falando aqui de uma denominação, irmãos, de uma determinada igreja que tem uma placa lá, mas falamos da igreja que está acima das igrejas, da qual todos nós participamos e podemos participar com o nosso coração. E se podemos estabelecer essa igreja aqui na nossa comunidade, por que não fazê-lo? Outros pastores que estão recebendo a palavra também podem fazê-lo. A igreja precisa se organizar como uma comunidade. Não importa se são 10 ou 20 pessoas, ou 5 pessoas, não importa. Famílias, 2, 3 famílias, se organizem como uma comunidade. É dessa forma que é possível sobreviver ao que vai acontecer com o mundo. Se a igreja não for uma comunidade, ela se desfará. Os transtornos serão de tal magnitude que vai destruir tudo. A igreja que vai sobreviver é a igreja comunitária. Não importa o número de pessoas. Porque quando você disser que a igreja vai se organizar como uma comunidade, muitos não vão querer participar. Não vão querer participar. Muitos que você pensa que são irmãos. Mas são irmãos apenas na aparência, mas não na fidelidade. Porque a igreja em comunidade significa possibilidade de você repartir o que você tem com os seus irmãos, se houver necessidade. E tem gente que gosta muito daquilo que guarda no bolso. Mas na igreja de Cristo, nós não podemos considerar aquilo que as pessoas pensam. Você pode ter excelentes ideias, mas elas não são de interesse para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo já tem as suas ideias. Guardem as suas ideias para você. Se você não concorda, problema seu. Afaste-se da igreja, deixe a igreja em paz. Porque a igreja tem os seus conceitos, ela não precisa da sua orientação, da sua opinião. Você é que precisa ler os escritos sagrados, para você saber qual que é a vontade de Deus, e você deve fazer a vontade de Deus, e não fazer a tua vontade. Gente, para fazer vontade está cheio por aí. A história mostra que muitos fizeram a sua vontade, eles não foram nada. Onde eles estão? Estão no túmulo. Tinham Deus? Não tinham. Estão na escuridão, porque lá nesse lugar, só quem tem o Senhor sai da escuridão para a luz. A palavra pode ser dura? A palavra pode ser desagradável? A palavra pode não agradar meu coração? olha, fique quieto. A palavra é para a igreja. Convém você se entender com ela, porque ela é também para você. Vamos fazer a leitura da introdução. Alguns de vós, tendo algum negócio contra o seu irmão, têm procurado juízo perante os injustos e não perante a igreja. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as mínimas coisas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, irmãos. Então, se tiverdes algum desentendimento, algum negócio em juízo, pertencentes a esta vida, vocês vão colocar para julgá-lo aqueles que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. O que Paulo quer mostrar é que a igreja precisa ter uma consciência clara daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Irmãos, os irmãos percebem que a igreja é um lugar onde nós aprendemos a apreciar as coisas que são corretas e as que não são? O que é o bem e o que é o mal? Por quê? Porque nós somos os santos. Nós fomos tirados das trevas em que estávamos há muito tempo. Nós fomos extraídos de lá, sacados pelo Espírito de Deus, para que fôssemos colocados diante desta geração corrompida. Somos mesmo. Nós somos esses homens e mulheres que podemos ser exemplos diante desse mundo corrompido pelo pecado. Não somos ainda. O que fazer? Participar da vida comunitária da igreja. Vem trabalhar. Vem estudar. Vem conviver com os irmãos. Mas como é que eu vou me habilitar nisso? É comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais você participar da vida comunitária da igreja, maior comunhão você tem com o Espírito de Deus. Porque a sabedoria é de Deus, a justiça é de Deus, Ele é que vai te dar o senso correto de tudo que está à tua volta. Nós fomos separados para julgar o mundo. Irmãos, é mais que os juízes desse mundo. Olha, nós não estamos pensando aqui em fazer nenhuma revolução material, porque o Satanás gosta de distorcer as coisas. Não queremos ocupar o lugar dos juízes, não. Nós não estamos falando aqui de juízo neste mundo, mas de juízo na eternidade. Do dia do juízo. Você está preparado para sentar no trono, junto com os teus irmãos, e julgar o mundo? Paulo está fazendo aqui algumas colocações para mostrar aos coríntios a falta de senso deles. Em coisas mínimas, vocês não conseguem chegar a uma conclusão? Como é que vocês vão procurar as autoridades do mundo para resolver uma coisa dessa? Imagina vocês, irmãos, que um dia nós teremos que julgar o mundo. A igreja precisa ter um senso. Então todo mundo vai fazer, vai dar opinião? Olha, ele está dizendo aqui, o que são os irmãos de menos estima? Não quer dizer que não são amados? Existem irmãos novatos. Existem irmãos despreparados para opinar nas coisas graves da vida e da igreja. Por essa razão, a igreja tem um conselho de irmãos e de irmãs mais velhos para opinar nas coisas da própria comunidade. E cabe aos irmãos se sujeitarem aos mais velhos. No mundo profano desse hoje, isso é um absurdo. É claro que é um absurdo, pois o bicho está fazendo do mundo a casa dele. Alguém se sujeitar a outro alguém? Lá fora podem fazer o que quiser, mas na igreja de Cristo nós temos os princípios. E os mais jovens e os neófitos, que são os novatos na fé, eles se submetem aos mais velhos. As moças se submetem à orientação das mulheres mais velhas, idôneas da igreja, de idoneidade comprovada. Não basta ser velho fisicamente, não. Tem que ter idoneidade comprovada pela vida comunitária. Uma igreja que se organiza dessa maneira é uma igreja forte. Claro que isso não tem nada a ver com blá, blá, blá que se vê aí fora. Você é membro da igreja? A sua vida tem a ver com a minha vida. A minha vida tem a ver com a sua. Não, eu quero ser membro da igreja, mas eu não quero que você interfira na minha vida. Nem quero que você saiba o que se passa lá em casa. Ah, você não quer participar da igreja sobre a tua vida? Então vai cuidar da sua vida em outro lugar. Você não tem que ficar na igreja. Como dizia Paulo, que o Satanás te leve. Paulo dizia isso, deixe que Satanás cuide dele. É forte a palavra? É forte mesmo. Ela te ofende? Ela ofende o teu orgulho? A tua vaidade? Que bom! Que bom! Tomara que você ouça. No versículo 7, Paulo diz assim, olha, já é uma falta grave entre vós haver desentendimento. Aquele que sofre injustiça trata de suportá-la. Aquele que sofre dano, que sofre prejuízo material, trate de suportá-lo. Olha o que diz o apóstolo, irmãos, que maravilha. Isso não vai contra os interesses do mundo? É isso que é maravilhoso na doutrina do Senhor. Enquanto o mundo diz, não, você tem direito. Te deram prejuízo, quanto foi? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1.000. Dá para você suportar o prejuízo? Para mostrar para todos que você é bonzinho? Não, nada disso. A questão é lá, ó. É com quem sonda os corações. Vamos fazer justiça. Você está saindo da igreja, hein? Porque Cristo nos amou injustamente. Nós merecíamos ficar no escuro, porque fomos nós que fizemos um monte de bobagens. Aí Deus disse para ele assim, olha, não serve, corta, joga fora. Essas árvores não servem. Deus disse isso para Jesus, corta, não produz. Jesus disse, não, Senhor, deixa eu adubar, deixa eu cuidar delas mais um pouco. Aí se não tiver jeito, a gente corta. Irmãos, nós temos que amar as pessoas na injustiça, não pode ser na justiça. Paulo tenta, de todas as maneiras, mostrar para os coríntios que quando nós sofremos algum dano ou alguma injustiça, isso é bonito aos olhos de Deus. Qual é a nossa reação? Precisa ser a reação do amor. Não pode ser outra. E como é que o amor age? Como é que o amor age? O amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo crê. É uma palavra pesada? Mas, meu irmão, é claro que é uma palavra pesada. É uma palavra temperada? Evidente que é uma palavra temperada. Por quê? Porque ela mexe comigo. A minha alma diz lá dentro, é injusto. O amor disse, é justo. É isso que é tempero. Essa coisa que trava dentro de nós quando nós ouvimos. Paulo admoesta eles dizendo no versículo 8, mas vós mesmos fazeis as injustiças e danos, e isso contra os seus irmãos. Olha só, versículo 9. Advertência. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Isaías, no capítulo 65, ele diz assim: eis que eu crio novos céus e nova terra, e nesse mundo não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Vós que sois o meu povo, folgareis, exultareis perpetuamente nas coisas que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá a voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos e o pecador será de 100 anos amaldiçoado. O profeta diz aqui com muita clareza o que quer dizer reino de Deus: novos céus e uma nova terra, um novo mundo e novos céus para nossa habitação. Advertência de Paulo: não vão herdar os reinos de Deus, não vão herdar o reino de Deus. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores não herdarão a vida eterna. Medita na lista aí, por favor, tá bem? Versículo 10. Não erreis. Não herdarão o reino de Deus os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores. Eles não herdarão o reino de Deus. Não é a palavra do irmão José. Está escrito na Sagrada Escritura. Vê aí a parte que te cabe. Convém buscar o Senhor. Olha, que nenhum pecador pense que eu estou aqui falando coisas para condená-lo. Que nenhum pecador diga que eu não sei o que é estar na pele dele. Eu sei muito bem dos meus pecados e Cristo, que ele fez por mim. Eu sei muito bem que não é fácil deixar de ser idólatra, deixar de ser adúltero, deixar de ser efeminado, deixar de ser sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente. Não é fácil, não. E digo mais, é impossível. É impossível ao homem deixar os seus pecados pela sua própria vontade. Ele precisa de buscar socorro. Veja aí na lista o que é que te cabe. Se você quiser, nós não estamos dizendo que você é obrigado. Nós estamos dizendo que há um Deus no céu. E ele diz que estas coisas, elas não deixarão que a gente entre no reino. Se você quiser, eu te aponto um caminho excelente. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos sair da escuridão. Jesus Cristo, Senhor nosso. Ali eu saio de qualquer um desses pecados, de qualquer uma dessas condutas que Deus não aprova. Não sou eu. Eu não aprovo coisa nenhuma. Imagina se eu vou saber o que é certo e o que é errado. Você acha que eu sei o que é certo e o que é errado? Eu não sei o que é certo e o que é errado, irmãos. dizia um grande pensador grego, Sócrates: a única coisa que eu realmente sei é que eu não sei de coisa alguma. Os irmãos percebem que juízo nós temos? Que juízo? A nossa vida diária mostra que nós somos incapazes, que nós cometemos erro toda hora, que nós fazemos uma coisa que não devia ter feito, que nós julgamos uma situação de maneira equivocada. A vida mostra que nós somos fracos. Então temos o juízo de Deus. Enquanto esta escritura estiver com liberdade de ser anunciada, nós vamos anunciar qual é a verdade de Deus e dizer que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que o nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade, que Ele permite até que vivamos no mal, só que Ele diz que não é um bom caminho. Quem quiser sair da sua vida equivocada, no ponto de vista de Deus, procure o Filho dele. Ali, meu amigo, não teve pecado. Nenhum outro profeta, homem ou vivente, esteve nesse mundo sem ter passado pela corrupção. O Senhor, não. Ele morreu na cruz pela causa nossa. Não é por nossa causa, é pela causa nossa. Sabe qual é a nossa causa? Pecado. Pecado. Ele teve vitória sobre os infernos e a morte. E Ele tira de nós o mal. Se Ele quiser, se Ele quiser, se Ele quiser, só Ele tira o mal de nós. E para isso, nós precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Ele disse assim no versículo 11, olha, alguns de vocês têm cometido estes pecados, é o que alguns de vocês têm sido, mas haveis sido lavados, falando da água da palavra e do Espírito Santo, e por esta limpeza santificados e depois justificados em nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que processo de limpeza, de santificação, de justificação que acontece dentro da igreja. É alguma coisa que está sempre nos mexendo, conduzindo, mudando, transformando. A igreja é um organismo vivo, irmãos, vivo, que administra os seus conflitos, que nos permite acertar, errar dentro da igreja, para a correção, para a construção daquele homem, daquela mulher irrepreensíveis. Por Jesus Cristo, claro. Amém. A obra dele, irmãos. E Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu acho que este versículo 12, ele traz um ensinamento importantíssimo para nós, que mostra a natureza da doutrina ensinada por Paulo e por Jesus. Nada é proibido. Tudo me é permitido, mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque somos aquilo que não sabemos. Porque temos um destino glorioso na eternidade. E com certeza não é ficar cantando no coral do Arcanjo Miguel. É muito mais, irmãos. A vida na eternidade é muito mais vida do que esta vida que nós estamos vendo aqui. Lá sim está a verdadeira vida. Por isso não convém que nós nos prostituamos, porque não seremos escolhidos e colocados junto com aqueles que vão viver na eternidade. Tudo é permitido. Não queira ficar à esquerda. Não queira. Não queira. O versículo 13, o apóstolo, ele fala aqui de um ditado que havia lá em Corinto. Aqui na tradução está: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas naquela época se dizia: os manjares são para o estômago e o estômago para os manjares. Quer dizer, vamos aproveitar a vida, porque as coisas que tem na vida são para o meu gozo. Eu vivo para as coisas do mundo e as coisas do mundo existem para mim, de maneira que eu possa desfrutá-las. Paulo havia acabado de dizer que eu sou livre para fazer todas as coisas. Então ele entra agora neste ensinamento. Ele diz: é mesmo, dizem por aí que a gente deve comer, beber, gozar, porque a vida nos oferece estas coisas. Elas foram criadas para mim e eu para elas. É uma doutrina que está em voga até os nossos dias, enganando multidões. Paulo disse: é verdade, você está aí, pode comer o que você quiser, mas Deus vai aniquilar tanto as coisas que te dão gozo, quanto vai aniquilar você. Alimento e estômago, o Senhor aniquilará todas estas coisas. Somos livres, mas Deus está sobre toda a nossa liberdade e Ele governa a sua criação e os seus filhos da maneira como Ele acha melhor. Eu posso até discordar de Deus, mas aí eu tenho um problema sério. Paulo, ele começa a fazer agora abordagem sobre a prostituição. Era uma coisa que havia muito em Corinto, e a prostituição tinha um braço dentro da igreja de Corinto. O apóstolo diz assim: o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A nossa vida não foi feita para os gozos desse mundo, foi feita para algo muito maior, para o Senhor. Quando nós vivemos apenas para os gozos terrenos, o que está acontecendo? Eu não tenho consciência de quem eu sou, de onde vim, o que faço aqui, por que sofro, e para onde vou depois da morte. Irmãos, nós não estamos falando aqui de igreja, hein? Os irmãos percebem, não tem nada a ver com denominação, com assembleia, com presbiteriana, com batista, não estamos falando disso, irmãos. Essa palavra é para todos os homens. Se vivemos apenas para gozar, nós não sabemos direito quem somos, e este Deus, que não é Deus de igrejas, Ele quer nos dizer que nós somos filhos dEle, e que a nossa experiência nesse mundo precisa ser uma experiência que possa nos preparar para algo muito maior, e que Ele está disposto a nos ajudar a vencer. Amém? Porque temos de vencer, hein? Tem um outro espírito que quer nos enrolar. Desde o começo de tudo, Ele quer nos enganar com as suas mentiras. O Deus que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Eu disse há pouco, aquele que tirou o Senhor da morte e fez com que Ele ressurgisse vivo para muitas testemunhas ver, e fez com que Ele ascendesse aos céus e pudesse estar à direita dEle como Filho amado. Poder de Deus sobre o Filho que desceu na morte, como todos nós vamos descer. É possível ter vitória sobre esses arrastamentos que nos leva para a morte, sobre as coisas do estômago que nós queremos comer para gozar? É possível nós termos vitória sobre isso, como eu disse a vocês, por nós mesmos? Não. mas por Jesus Cristo. Sim, porque é o poder de Deus que nos tira da escuridão para a luz. Queridos, veja como Paulo instrui em detalhes a igreja do Senhor, em detalhes. Quando nós começamos a prestar atenção nas palavras que ele está usando, a gente vê como ele, com carinho, apresenta os raciocínios para a igreja, dizendo: olha, esta é a forma de viver com o Senhor. Você não foi feito para o mundo, você foi feito para Deus. A vida do mundo é prostituição. A vida com o Senhor é vida gloriosa. Vós sois membros de Cristo, versículo 15. Será que os membros de Cristo vão se tornar membros de uma meretriz? Se eu permito que a prostituição possa fazer parte da minha vida, eu estou me unindo a quem? A uma prostituta. Irmãos, quando eu me uno a uma prostituta, eu me torno um corpo com ela. Os irmãos, concorda? A palavra de Deus diz: quando dois se unem, eles se tornam um só corpo. O apóstolo diz: toma cuidado. A prostituição pode entrar na sua vida. Não sabeis, versículo 16, por favor, acompanhe comigo, já estamos concluindo o capítulo. Não sabeis que o que se ajuntam com a meretriz faz-se um corpo com ela? Eles serão dois numa só carne. Mas quem se ajunta com o Senhor se torna um mesmo espírito. Pela vida carnal e pelos gozos desse mundo, eu me torno um só com a prostituta desse mundo, a humanidade prostituída. Este corpo só trata das coisas terrenas, dos interesses temporais. Mas a união sua com o Senhor é diferente. Você não se torna um só corpo. A união com Cristo te faz se tornar um só Espírito. Uma união, somente coisas desse mundo, desgraças, doenças, gozos, ilusão, escuridão. O corpo espiritual, a união com Cristo, lutas, vida em amor, certeza de vitória sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre os infernos e eternidade. O que você vai escolher? Paulo diz aí no versículo 18, bem no comecinho: fugi da prostituição. Fugi dela. Ele diz aqui alguma coisa bem estranha: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E ele fala aqui da prostituição física mesmo. Ele diz: olha, quem envolve o seu corpo físico na prostituição é pior do que aquele que comete o pecado, porque o pecado é exterior. A prostituição não, ela é interior. Ela corrompe o templo do Deus vivo. Hoje até dizem que é uma profissão, né? Querem legalizar a prostituição aí das ruas. Paciência. Não se pode extinguir um problema, então nós abraçamos o problema e tornamos aquilo uma coisa normal. Afinal de contas, o corpo é meu, faço o que eu quero. Bonito, né? Quem foi que te ensinou isso? Não pode ter sido Deus. Deve ter sido o espírito desse mundo, claro. Porque ele mente, ele te engana. Quando você morrer, você vai ver do lado de lá que o corpo não era seu. E que você não podia fazer o que quisesse com o seu corpo. Existem ensinamentos que estão nas Sagradas Escrituras, de um Deus que colocou as estrelas nos céus e que faz o sol nascer todos os dias, a semente germinar, a brisa vir calma sobre nós, nos refrescando, a chuva cair, as nuvens se formar, as formiguinhas construir as suas casas, as abelhas as suas colmeias, os pássaros que saem lá do Canadá e vêm passear aqui no Brasil, não se perdem no oceano, voando horas e horas e horas, dias e dias e dias, sem ficar cansados. Onde é que eles arrumam força? Nós não estamos falando de um Deus de igrejas, nós estamos falando de um Deus dos céus, Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Este é o Deus que você precisa conhecer para deixar de se prostituir. Irmãos, está acontecendo uma coisa muito séria na igreja de Jesus, é a pornografia. Tem crente vendo muita pornografia aí na televisão, hein? A pornografia é prostituição. Se você prestar bem atenção, daqui um pouco você só faz amor com a sua mulher vendo pornografia. Entendeu? Não diga que você necessita disso aí para você fazer amor. Se isso estiver acontecendo, é melhor você se tratar. Se tratar com os médicos, com os terapeutas, com a igreja, mas não vá atrás de pornografia. Jovens, não veja pornografia na internet. Olha, essa internet é um problema sério, viu, irmãos? Sabe por quê? É em tempo real. A pornografia da internet é muitas vezes pior do que aquela que está lá no canal de TV pago. Quem vê pornografia na internet, que está me ouvindo aí, deve ter muita gente ouvindo na rádio, preste atenção que acontece uma coisa com você, você fica tomado de uma influência quando você está vendo isso na internet, porque há um espírito por trás disso, ele governa estas coisas todas lá dos infernos, ele te envolve, ele faz você ter sensações quando você está vendo isso pela internet, é físico, é real, não é imaginário. Prostituição, enquanto você pode, sai fora disso. Olha, cancela, se for por televisão, tem alguns homens que escrevem dizendo que estão atormentados, não consegue se livrar disso, é claro que não consegue se livrar, é o diabo que está por trás dele. Eu já vou te dar algumas medidas, cancela essa televisão que você tem por satélite, onde você vê essas coisas, cancela o teu plano de internet, não tenho mais, não posso. Sofra as suas crises de abstinência, ore a Jesus, peça para Jesus tirar de você este espírito, peça para Jesus, Jesus, tira de mim esse espírito de pornografia, é lá de baixo, é feio, só Jesus tira, é prostituição. Se você seguir nesse caminho, não importa que você esteja na igreja, você vai para o escuro. Conversa com o pastor da sua igreja, fala para ele do teu sofrimento, que você precisa de ajuda. A internet, ela tem muitas coisas boas. Olha, se nós soubermos usar a internet, nós podemos fazer muitas boas obras pelo evangelho, por nós mesmos, pela nossa família, por muitas coisas. Mas a internet é a porta do mundo. Você acha de tudo lá. Ali, mais do que nunca, você precisa saber discernir o que é o bem e o que é o mal, para não ser enganado. Vamos combater de maneira dura a presença da pornografia na nossa vida, na vida da igreja, na vida do evangelho. Não vamos deixar, irmãos evangélicos, não permita que estas coisas aconteçam com você. Se você estiver envolvido, procura Jesus. Quem está ouvindo na rádio, pode escrever para nós aqui, nós vamos te orientar como sair desta armadilha que ele te arranjou. Irmãos, é pior do que droga. Algumas situações é pior que cocaína. Paulo diz no versículo 18, fugir da prostituição. Cuidado com o pecado que envolve o seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. O Espírito Santo está sendo dado por Deus para habitar em você, você é o templo do Deus vivo, o que você está fazendo com o seu corpo? Drogas, bebida, sexualidade descontrolada, cigarro. O que mais você está fazendo com o seu corpo? O templo aonde Deus pretende habitar no Espírito Santo. Esse é o estado definitivo do homem. É um estado superior. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós sabemos apreciar as coisas com justiça. Porque o nosso juízo se fundamenta no amor de Deus por nós. Superamos todas as crises, porque temos o amor de Deus em nós. Eles morrerão, nós permaneceremos. Eles chorarão, nós nos alegraremos. Eles passarão fome, nós teremos fartura. Eles não terão casa, nós teremos habitação abundantemente. Eles permanecerão na escuridão eterna, nós não. Na luz eterna. Nós somos o templo do Deus vivo. Ele quer habitar em nós, em todos nós, em todos vós. A porta está aberta, homens bons, homens maus, homens mentirosos, não importa o que você tenha feito. Deus quer habitar em você, quer transformar a sua vida. Deixe Deus fazer esta obra. É livre, você pode escolher. Olha, eu sempre digo aqui na igreja, existe um povo escolhido, né? Bom, não sei se você faz parte. Eu tenho esperança de fazer parte. E creio que na igreja do Senhor, os crentes fervorosos, dedicados, são pessoas que foram apontadas, escolhidas. Sabe aqueles crentes que, para trabalhar na igreja, você precisa cutucá-lo com um ferrão? Não sei se os irmãos sabem o que é o ferrão, é uma haste de madeira e que tem uma pontinha, um pino de metal, uma ponta bem aguda para cutucar o boi, quando se quer movimentar o boi dentro do curral. O bicho não quer sair do lugar, você vai lá e dá uma cutucadinha nele, ele vup, para frente. Eu tenho crente aqui desse tipo, para trabalhar tem que dar um cutucãozinho dele, vup, ele pula lá e trabalha. Não é? Mas a maioria eu penso que são escolhidos, porque gostam de trabalhar, se dedicar à igreja, aquela alegria, vamos trabalhar, vem à igreja todo mundo trabalhar. Não é, irmãos? Se você é um escolhido, se você sente este chamado, se você sente este chamado aí no seu coração, olha, eu quero te dizer uma coisa, nós somos diferentes mesmo dos outros. A porta está aberta para todo mundo. Mas nós fomos comprados por bom preço. O Filho de Deus morreu na cruz por nossa causa. O sangue dele foi derramado para nossa salvação, para a expiação dos nossos pecados. É injusto que nós não voltemos a nossa vida para Cristo e passamos a servi-lo como nosso Senhor. Paulo encerra o capítulo 6 dizendo, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, na vossa vida corporal, no vosso espírito, na vossa vida espiritual, porque tudo pertence a Deus. Eu quero mais ser de Deus, eu não sei os irmãos e as irmãs. Vocês querem ser de Deus? Queremos, amém, amém, queremos ser de Deus. Não quero nada com o diabo, servimos o diabo em outros tempos, agora que fique longe da nossa vida, em nome de Jesus, né? Jesus cerque a nossa vida, não permita que este espírito maligno volte a tomar conta de nós. Jesus nos proteja todos os dias, em todos os instantes. O nosso corpo, o nosso espírito, a partir de agora, pertencem a Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.